Estamos de volta, ouvintes, com a edição de hoje do programa Faixa Livre, e agora nós vamos conversar com Alexandre Dias. Ele é engenheiro sanitarista, professor, pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e membro do grupo Água, Saneamento e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Alexandre Dias, bom dia.
Bom dia a todos e todas. Eu gostaria muito de agradecer o convite do Faixa Livre de participar desse programa para falarmos sobre o direito à água e ao saneamento, um tema muito importante, ainda mais em tempos tão difíceis de pandemia de coronavírus.
Eu te agradeço, Alexandre, por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Alexandre, o grupo de trabalho Água, Saneamento e Saúde da Fiocruz, o qual o senhor representa, subscreveu uma importante carta aberta do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, o ONDAS, que demanda do poder público, incluindo reguladores e prestadores de serviços públicos de saneamento básico, a implementação de medidas emergenciais e estratégicas relativas ao saneamento e acesso à água, a fim de reduzir os impactos da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus nos segmentos mais pobres e vulneráveis da população brasileira. Nós sabemos que a coleta eficiente de esgoto e a distribuição de água são fundamentais nesse momento de pandemia, onde a manutenção da higiene pessoal se faz mais que necessária. O senhor pode resumir rapidamente aqui para os nossos ouvintes o teor desse documento e o que ele representa?
Esse posicionamento institucional da Fundação Oswaldo Cruz de apoio à carta aberta do ONDAS, ele pode ser acessado por todos bastando digitar na internet a palavra Fiocruz. Dessa forma, abre-se um portal da internet especial relativo ao Covid-19, né? Porque realmente a nossa instituição está engajada totalmente, diuturnamente, no enfrentamento da pandemia do coronavírus. São informações importantes, respaldadas cientificamente. A fonte das informações é muito importante. Quando você entra nesse portal, tem um link chamado Agência Fiocruz de Notícias. E lá está o documento intitulado Fiocruz apoia a carta aberta do ONDAS. O que é o ONDAS? Ele é o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Cabe destacar aqui qual é o seu objetivo, né? Ele tem um site, o ONDAS Brasil, e ele é uma rede, né, que um observatório que reúne especialistas, sanitaristas, instituições acadêmicas, movimentos sociais de todo o Brasil, que reafirmam, pelos seus posicionamentos, artigos, pesquisa, um material muito rico, o debate sobre o direito universal ao saneamento. Universal significa para todos. E isso deve se dar, segundo ONDAS, e eu concordo com isso, por meio da gestão pública e democrática. A Fundação, ela subscreveu essa carta por meio de um grupo de trabalho denominado Água, Saneamento e Saúde da Fiocruz. Ela reúne especialistas e pesquisadores do campo do saneamento de diversas unidades da Fundação Oswaldo Cruz, distribuídas pelo país. Então, tem pesquisadores da Amazônia, de Pernambuco, do Ceará, de Brasília, do Rio de Janeiro. Ou seja, esse grupo de trabalho, ele tem uma função, inclusive, de assessorar a presidência sobre o tema, de aprofundar o debate, de também estabelecer reuniões com informações junto à sociedade, aos órgãos de imprensa, e estabelecer estratégias de pesquisa, educação e de cooperação no sentido do fortalecimento do acesso à água e ao saneamento como um todo. Bom, esse grupo assinou, subscreveu essa carta do ONDAS porque nela está contida 10 importantes medidas e ações emergenciais exatamente para o enfrentamento do coronavírus, em especial para as populações mais pobres, os territórios mais vulnerabilizados, que muitos deles possuem uma infraestrutura sanitária muito precária. E nós, ao colocarmos esse documento, nós fizemos também uma sugestão no sentido de fortalecer essas ações, que elas estejam dentro de uma estrutura, de um plano de emergência em contingência. É fundamental que as prestadoras de serviços públicos de saneamento realizem planos de emergência para o enfrentamento do coronavírus, com as ações de saneamento. Então, nesse sentido, é fundamental a decisão política e o apoio de todas as instâncias dos governos federal, estadual e municipal para que as concessionárias tenham recursos públicos e orientações devidas para que realizem um conjunto de ações por meio de um plano organizado. Porque, de fato, o momento exige ações de emergência.
Alexandre, é evidente que essa carta tem um valor simbólico muito importante. Mas quais os efeitos práticos que o senhor acredita que essa medida possa alcançar?
Bom, inicialmente eu gostaria de responder essa sua pergunta pelo mais óbvio, né? Que é o isolamento social. Isolamento social é uma estratégia fundamental para diminuir a velocidade da disseminação do coronavírus nos territórios. O outro componente muito importante, que eu acredito que a maioria da população esteja ciente, isso está sendo muito divulgado por diversas formas no país, que é a limpeza das mãos. A limpeza das mãos, a água, o sabão, ela é uma verdadeira barreira sanitária, porque ela elimina esse tipo de vírus. Então, a higiene, a limpeza dos alimentos, a pessoa tomar banho ou chegar em casa, é fundamental para a proteção da sua família. E veja, para que isso seja efetivado, realizado, é fundamental que a população tenha o acesso à água, o direito à água. Infelizmente, nós sabemos que existe um contingente expressivo da nossa população que ainda não tem esse direito. E aí eu gostaria, talvez, de exemplificar que existem dois grupos. Existe um grupo de populações que estão situadas em territórios que o fornecimento de água não é contínuo. Ele é intermitente. O que é intermitente? A água fica, ela não chega na casa durante um dia, dois dias, três dias. Isso se dá por consequência de manobras que são feitas na rede, com os registros, enfim, fechamento, abertura de registros, e também por problemas de operação mesmo, relacionado à necessidade de pressão na rede, que tem que chegar, inclusive, nos pontos de fim de linha, que nós chamamos. Então, essa acessibilidade física da água, ela se dá por meio da melhoria das condições de operação. As concessionárias de saneamento, elas sabem as áreas onde isso ocorre. Agora, requer investimentos e uma definição política para que isso seja eliminado o quanto antes, melhorado cada vez mais, porque é uma corrida contra o tempo. A outra questão tem relação com as populações que não têm a rede de abastecimento. Aí o problema é mais complexo. Isso ocorre nas favelas e de diversas regiões, mas não ocorre somente nas favelas. Elas também ocorrem em bairros populares, isso ocorre em áreas com declividade, isso ocorre nas áreas próximas aos rios. Então, assim, tem que haver, e o documento é claro, do ONDAS, é necessário, por exemplo, o item 5 fala expandir o abastecimento para áreas não atendidas das favelas e periferias. Ou seja, isso é fundamental para o direito à água, ao saneamento, para o enfrentamento do Covid. Isso é imprescindível para a efetividade das ações da saúde, percebe? Então, as ações de saneamento são ações de saúde. Uma outra abordagem importante do documento do ONDAS, que nos fez assinar, é que ele é inclusivo. Ele está dizendo que o saneamento tem que ser universal, ele tem que atingir todas as esferas da vida. Então, nós estamos falando que a água tem que ser fornecida de forma contínua para todas as unidades de saúde, inclusive emergenciais. A gente sabe que tem algumas unidades que têm problemas com o fornecimento da água com qualidade, percebe? Isso é muito grave. Agora, nós precisamos levar em consideração o fornecimento de água dos asilos, das residências comunitárias, residências que têm inclusive banheiros coletivos. Nós temos que considerar os presídios, sim, porque ali é um foco de disseminação importante que atinge em família, que se expande pela população. A doença não tem essa barreira, ela se expande. Então, nós precisamos que o saneamento cumpra a sua função. E isso também deve ser incluído as populações de rua. Então, um conjunto de ações, de instalação de reservatórios coletivos, de pias comunitárias, de banheiro químico, o fornecimento de carro-pipa. Nós estamos falando de uma situação de emergência que implica um conjunto de ações que podem e devem ser feito pelas prestadoras de serviços públicos de saneamento.
Como um especialista no tema, como o senhor classifica atualmente o sistema de saneamento básico do país?
O saneamento básico no Brasil é uma dívida histórica que o Estado tem com as populações urbanas, do campo, da floresta e das águas. E quando eu estou falando saneamento, eu estou falando seus quatro componentes, né? O abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo dos resíduos sólidos e também, muito importante, a drenagem e o manejo das águas pluviais. Eu acho que está havendo um retrocesso das políticas públicas de saneamento no nosso país. Esse retrocesso, ele também ocorre em termos de investimentos. Houve, em 2019, a revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico. A Fundação Oswaldo Cruz contribuiu de forma efetiva na revisão desse plano, apresentando várias emendas na consulta pública, participamos de debate, e eu deixei claro a importância dos recursos federais para o saneamento. E, na verdade, esse plano fez uma alteração importante. 60% do orçamento antigamente estava previsto por investimentos federais. E 40% cabia aos municípios. Infelizmente, a revisão desse plano inverteu essa proporção. Ou seja, agora 40% vem de investimentos federais e 60% de recursos dos municípios. Então, isso dificulta os investimentos necessários, que não são poucos, para a melhoria e a ampliação dos componentes de saneamento, principalmente em tempos de crise econômica e agora, somado a isso, a crise sanitária. Quando nós falamos de saneamento, nós temos que dividir que existem as ações estruturais e as estruturantes. A população, ela observa com muito mais facilidade as obras de saneamento, ela é algo muito mais concreto, mas eu quero chamar a atenção das ações estruturantes, que são as ações de gestão, as ações de educação, as ações de formação e capacitação das equipes técnicas, de fortalecimento da gestão dos municípios, dos estados. Então, essas ações estruturantes, elas são tão importantes quanto as ações estruturais. Agora, talvez a melhor resposta seja dada pela própria população. A população sofre na pele os efeitos da demanda reprimida do saneamento. Você veja, o Brasil já participou já teve vários eventos de crise hídrica. E essa crise hídrica não é somente por questões ambientais ou por eventos de diminuição de chuvas. Ela também se dá por falta de planejamento e também se dá por falta de investimentos do saneamento. Ou seja, um exemplo, a proteção dos mananciais. Nós sabemos que tem crise hídrica, o Rio de Janeiro sofreu disso porque o Rio Guandu estava contaminado, ausência de esgoto sanitário. Olha o outro componente aí. Então é necessário ter esgotamento sanitário ampliado para a população brasileira. Um outro aspecto, as inundações no país, cada vez mais intensas e recorrentes. A resposta das inundações tem que ser dada por ações de saneamento, nós estamos falando de drenagem. E por último, a questão dos resíduos sólidos. Perceba, é muito fácil você verificar quando as cidades elas estão com uma gestão inadequada do resíduo. A consequência disso é aumento dos vetores, aumento das doenças. Você vê as arboviroses, que são a zika, chikungunya, a dengue. Ela é causada por um vetor, mas ela também é causada, o Aedes aegypti, mas ele também é causada pela questão das águas e dos resíduos, o caminho das águas e dos resíduos, porque esses vetores são próximos das habitações e eles precisam da água para fazer o seu ciclo de vida, percebe? Então, assim, o saneamento ele é muito mais do que prevenção de doença, isso é importante destacar. Ele deve ser visto como promoção da saúde. Ele não pode ser visto como custo pela população e nem pelo poder público, pelos governantes. Ele tem que ser visto como investimento, porque ele é um importante vetor para o desenvolvimento dos territórios, dos municípios e do país. É importante deixar claro que não fazer saneamento é muito mais caro. E nós, se tivéssemos com uma condição de saneamento melhor, certamente estaríamos mais preparados para o enfrentamento do coronavírus no Brasil.
Agora, o saneamento básico, apesar de ser um direito universal, é absolutamente negligenciado no Brasil, como o senhor bem disse. Menos da metade das residências do Brasil tem acesso à coleta de esgoto sanitário. Diante desse quadro alarmante, como é que nós podemos virar o jogo para além dessas medidas emergenciais por conta da pandemia?
Então, tem certas perguntas que são difíceis, né? Bom, primeiro eu queria isolar esse termo que você usou, negligenciada, porque ele é muito importante. Existe um termo técnico chamado doenças negligenciadas. Isso é um termo técnico. Ele é utilizado, inclusive, a nível internacional, para mostrar que doenças são evitáveis se houvesse investimentos para que não houvesse a proliferação dessas doenças. E aí, na medida que isso não é feito, em termos de saneamento, o custo é maior para a saúde, não tenha dúvida disso. Existe um trabalho antigo da Fiocruz, desenvolvido pelo André Monteiro, lá na Fiocruz de Pernambuco, que ele desenvolveu as categorias de doença, das doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. É um conjunto muito grande. Não é só a doença fecal-oral, aquela que vem pela contaminação por esgoto, que chega até a boca da pessoa, né? Que aí promove diarreias, promove hepatite, uma série de doenças. Nós temos as doenças relacionadas com o pouco fornecimento de água que compromete a higiene. Então, você tem o tracoma, você tem micoses, você tem uma série de doenças nas habitações que precisariam de um mínimo de água necessária para a sua dignidade humana mesmo, né? Nós temos conjuntos de doenças, como, por exemplo, a leptospirose, a esquistossomose, essas doenças, os seus vetores estão dentro do ciclo, o ciclo de vida desses vetores precisam da água. Então, quando você tem o manejo das águas, você elimina, diminui o risco. Tanto na perspectiva da doença, mas também eu estou falando saneamento também na perspectiva de geração de renda, de força de trabalho, desenvolvimento local, tem que ser uma prioridade dos governos. Se não for prioridade dos governos, a única solução é que a população exija seus direitos. Não há atalho nisso. Óbvio que as instituições públicas, instituições de pesquisa, as universidades, elas cumprem o seu papel. Agora tem que haver um grande pacto sobre o saneamento. Isso já aconteceu no país no passado. Em 1918, houve um grande movimento pelo saneamento, muito provocado pelas atividades da Fundação Oswaldo Cruz, conhecendo o interior do país, um movimento muito forte pelo saneamento. Acho que temos que resgatar isso. O Ondas, por exemplo, eu acho um movimento muito importante porque ele vai ampliando o efeito onda, né? Isso cumpre um papel de mobilização importante da sociedade. Agora, veja, tem um componente, eu acho que além dessa decisão política, que é mais do que de gestão, do que é prioridade nesse país, tá certo? Os investimentos têm que ir para onde? Eu entendo que seja para promover a vida. E agora tem um aspecto que parece que ele é conceitual, mas ele também ele é um referencial muito importante. Saneamento não pode ser entendido somente como obra de engenharia. Olha, eu sou engenheiro, não estou falando contra a minha categoria, não. Mas eu quero dizer que o saneamento, ele tem que estar associado à saúde. A estratégia do saneamento é a saúde pública. Então, executar obras de saneamento envolve conhecimento de saúde. E ela também tem que estar relacionada com o meio ambiente. Então, eu formo um triângulo de sustentabilidade das ações: saneamento, saúde e meio ambiente. Dessa forma, a gente avança.
Um dos exemplos de descaso do poder público, Alexandre, é o caso de algumas favelas do Rio de Janeiro que estão há meses sem água potável nas caixas d'água, justamente em um momento onde a manutenção da higiene pessoal é fundamental para a vida dessas populações mais vulneráveis. O governo do estado é incapaz de prover esse abastecimento, Alexandre. O que falta para que o serviço seja retomado pela SEDAE?
O documento coloca que nós lançamos a importância de ter planos de emergência. E ela coloca que é para a população, em especial para as populações mais pobres. Nós estamos verificando que estão acontecendo diversas ações no país nesse sentido. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro, junto com a Defensoria Pública, ela criou um site, um canal aberto para a população denunciar as áreas onde a água não está chegando. Percebe? Isso é fundamental. Porque na medida que a população exerce, não é somente reclamar, ela está fazendo um banco de dados, ela está fazendo um cadastro das áreas. Quando liga para a SEDAE também precisa fazer um cadastro dessas reclamações. E aí, obviamente, encaminhar equipes para essas localidades mais críticas para que as ações sejam feitas em tempo. O Ministério Público do Rio de Janeiro moveu uma ação junto à SEDAE para que fosse feito, de fato, um plano de emergência. Não um conjunto de ações, mas um grupo organizado para estabelecer uma estratégia, uma sala de situação, para que possa acompanhar cotidianamente o avanço dessas ações. Em tempo de coronavírus, veja, o consumo de água aumenta, tá? Então, ocorre também um estresse hídrico. Então, tem que haver investimentos por parte dos governos municipais, estaduais e municipais, estadual, federal, para que essas ações possam ser feitas. O Ministério Público de São Paulo também moveu uma ação contra a Sabesp, exigindo que fossem feitos planos de emergência. Eu acredito que essa pressão por parte do Ministério Público, junto com a população, posicionamento nosso, isso vai gerar resultados. A grande dificuldade e a minha grande preocupação é o tempo de resposta. Isso não é para amanhã, isso é para ontem. Então precisa ser organizado grupos intersetoriais do poder público, das instituições e universidades para colaborar nesse sentido.
Alexandre, a privatização da SEDAE foi colocada como garantia daquele empréstimo adquirido junto aos bancos e intermediado pelo governo federal naquele plano de socorro financeiro ao estado do Rio lá em 2018. O governador Wilson Witzel chegou a se dizer contrário à venda de ativos durante a campanha eleitoral, mas mudou o discurso depois de eleito, especialmente após essa crise no início do ano provocada pela geosmina na água que abasteceu a população. Há inclusive um projeto de modelagem dessa privatização da SEDAE que divide a empresa em quatro blocos, mantendo a produção e o tratamento de água sob a tutela do Estado e entregando às mãos da iniciativa privada apenas o setor mais lucrativo da empresa, que seria justamente o da distribuição. E mais um crime contra a população de baixa renda que poderia ter o seu direito ao saneamento cassado pela ânsia desses capitalistas. Como o senhor observa esse processo de venda da companhia? O senhor acredita que ele vai sair do papel?
Bom, eu vou expressar aqui o meu posicionamento individual a respeito, sobre minha responsabilidade, que eu quero dizer, é que eu sou contra os processos de privatização do saneamento. A privatização, eu costumo dizer que são velhas novidades que sempre se colocam. Agora, tem um elemento novo. Estudos que nós estamos acompanhando a nível internacional têm demonstrado que vários países tiveram a experiência da privatização, os serviços não melhoraram, alguns pioraram, ficaram mais caros, geraram conflitos, e sabe qual foi a consequência? Foram reestatizados. Eu estou falando de mais de 800 prestadores de serviço que não obtiveram os lucros que desejavam, não cumpriu o contrato, enfim. E aí isso volta para o poder do Estado. A privatização é algo que coloca muito em risco a saúde do nosso país. Você imagina aqueles municípios mais pobres, com as maiores dificuldades da renda das famílias. Qual vai ser o interesse dessas empresas de investirem recursos para terem lucro se não há rentabilidade? Você pode ter desertos sanitários, entende? Ou seja, o que você coloca da segmentação, primeiro que essa segmentação da fonte, quem fornece a água, capta, quem trata, é público, distribui, privatiza, isso quebra a lógica da concessionária, né? Porque a população, ela não quer saber de onde, quem é que faz. Ela quer o resultado da água quando sai da torneira. E aí a gente sabe que começa aquela briga, a responsabilidade é da distribuição, não, mas é quem produz a água veio ruim, por quê? Quando nós sabemos que, no caso, é SEDAI, então se a água não chega no hidrômetro boa, o problema é da SEDAI. Aí vamos ver, na captação, é na estação de tratamento. A solução, eu acho que é o contrário. A solução é investimentos públicos na concessionária. A SEDAI, como é que ela foi feita? Ela está no Guinness Book, a maior estação de tratamento em fluxo contínuo. O setor privado não iria fazer uma obra faraônica como essa. Nem os faraós tinham uma estação de tratamento tão grande. Foi investimento público. Então, assim, tem que haver o fortalecimento das concessionárias. Esse é o meu entendimento. Agora, o objetivo tem que ser a saúde pública. Então, a concessionária tem que ter as suas condições de operação, manutenção. O dinheiro que vem do saneamento tem que ir para o saneamento. Isso parece ser uma coisa óbvia, mas não é. Todo o dinheiro que vem do saneamento, da cobrança pela água, pelo esgoto, do resíduo sólido, o investimento, os impostos relativos à drenagem, isso tudo tem que vir exclusivamente para o saneamento, que aí você consegue viabilizar. E é importante, quero destacar o posicionamento da carta da Fiocruz pelo seguinte: a carta diz que, diante da emergência sanitária no Brasil, é necessária a preservação do marco regulatório do saneamento, para que sejam evitadas iniciativas que venham a desestabilizar ou alterar a regulação vigente. Percebe? Então, assim, não é hora para se discutir essa questão da privatização. É hora do poder do Estado mostrar o seu poder, poder público. E aí não pode ser discutido privatização sobre questões de garantia de empréstimos, porque isso não é uma lógica razoável. O debate que tem que ser feito, e nunca fugimos desse debate, mas ele tem que ser feito na perspectiva de quais são os objetivos. Eu pergunto, como é que são as agências reguladoras dos sistemas públicos no país? Quem regula e fiscaliza as agências reguladoras? Percebe? Se não, em vez de resolver o problema, você agrava muito mais.
Agora, o marco legal do saneamento, aprovado no final do ano passado, segue parado no Senado, apesar de o governo tê-lo definido como prioridade. Os estudiosos e ambientalistas criticam o projeto porque ele facilitaria justamente a privatização das companhias de distribuição de água e coleta de esgoto. Qual é a sua avaliação a respeito desse novo marco legal? O senhor acredita que essa sanha privatista do governo federal pode contaminar a análise desse marco legal pelos parlamentares?
Bom, é o que eu disse, não é hora de rever o marco regulatório do saneamento. A hora não é essa. e tem que ser revisto sobre outros critérios e outros patamares. E, inclusive, tem que haver democracia no processo. Tem que haver a participação do setor de saneamento. Nós somos um setor, nós temos história. Esse setor tem que se colocar. É necessária a participação da sociedade, é necessária a participação das instituições. Isso não tem cabimento ser aprovado agora. O foco está todo na questão da pandemia. Então, assim, esse posicionamento são de estudiosos, ambientalistas, são de muitos especialistas e pesquisadores da área da saúde, da área do urbanismo, das pessoas que pensam a dinâmica das cidades. Esse debate não pode ser feito de forma fechada, hermética, uma aprovação que vai interferir na vida de milhões de pessoas e que essas pessoas não têm o direito à participação. Então eu vou talvez fazer uma triangulação aqui. O direito humano à água é o direito ao saneamento, é o direito à saúde, é o direito à informação. Isso só se dá com a participação social.
Alexandre Dias, muito obrigado por nos conceder essa entrevista aqui no Faixa Livre. Eu lhe desejo um bom final de semana e deixo meu abraço.
Eu gostaria de agradecer muito ao convite. Nós estamos aí numa discussão muito grande da abertura dos números de leitos para a população, né, para salvar as vidas. É uma corrida contra um tempo, né, mas temos que também ter o olhar do número de torneiras, ampliação do saneamento para que seja um componente importante de uma ação que tem que ser conjunta para conseguirmos superar essa pandemia e aprendermos com todo esse processo. Agradeço o convite e eu peço a todos aqueles que têm a possibilidade, porque tem que ser encarado também como direito, fiquem em casa, protejam suas famílias, e vamos tentar proteger e promover a saúde nesse país. Um abraço.
Conversamos aqui com Alexandre Dias. Ele é engenheiro sanitarista, professor, pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e membro do grupo Água, Saneamento e Saúde da Fiocruz. E vamos encerrando aqui a edição de hoje do programa, prometendo voltar na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas, com mais uma edição do programa Faixa Livre. Eu desejo a todos um bom fim de semana e até lá!